Ah, no, nada más.
Está bem? Já sei. Infelizmente. Lá não há taxas aqui no nosso partido.
Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Pedi a vossa atenção e que ocupassem os vossos lugares. Vamos então iniciar o primeiro ponto, que é a discussão e votação da ata. Eu pergunto se alguma ou algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata. Não tem? Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos o segundo ponto, que é discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 28/13, segunda do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um novo regime jurídico relativo à instalação e exploração de estabelecimentos culturais de culturas em águas marinhas, incluindo águas de transição interiores. Da parte do PST ou de qualquer grupo parlamentar, não sei se querem debater este assunto, faz favor. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente.
É? Pediu a palavra ali o Sr. Deputado.
Nós solicitávamos a possibilidade de adiamento desta discussão e votação e, se possível, na próxima sexta-feira, antes do plenário. Muito obrigado.
Pergunto aos outros grupos parlamentares qual é a posição que têm relativamente a esta proposta do Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro.
Sr. Presidente, não temos nada contra o adiamento. Quanto à hora, se me permitem anunciar mais tarde, porquanto eu gostaria de falar com os meus colegas deputados que também acompanham esta matéria e perguntar se há algum inconveniente ou não da parte deles. E penso que não haverá. De todo modo, gostaria de lhe perguntar e depois comunicava à mesa. Mas, em princípio, não, da minha parte, não há nada a opor. E agora parece-me bem, só que alguns não se vêm de longe e pode... À sexta-feira, às vezes, é um problema chegar cá, como sabem, não é? De qualquer forma, eu depois informo a mesa.
A única questão que colocam é relativamente à hora. Quanto ao adiamento, não tem nada a opor. Muito obrigado. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho provavelmente nada a opor-me relativamente ao adiamento, mas confesso que não acho nada bem de sexta-feira antes do plenário, porque o plenário começa às 10, não me parece que este projeto demore pouco tempo a ser discutido e votado, tendo em conta que há bastantes propostas de alteração, e a menos que se marque a reunião para as 8 da manhã, para estarmos despachados às 10, eu penso que às 9 horas é capaz de ser curto, das 9 às 10. Eu, por exemplo, tenho intervenções no plenário, portanto, bem, mas de qualquer maneira não iríamos chegar atrasados ao plenário, penso que é um bocadinho apertado.
Está-nos a informar que, relativamente ao adiamento que não supõe, é quanto ao dia e à hora, não é? Dado que às 10 horas há plenário, foi aqui.
Presidente, se eu questiono-me é se marcarmos para as 9 da manhã e se chegarmos às 10 horas não tiver concluída a discussão pois. E a votação, o que é que se passa? O que é que acontece?
Perfeitamente, percebi.
Quem agendou, quem propôs estes prazos foi o próprio PS que propôs estes prazos para votação e para discussão, certo?
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, o PCP, até porque é um direito protestativo, não levanta questões relativamente a isso. Percebe-se o interesse também do PS em discutir para que antes do orçamento esta matéria fique resolvida, por isso não vemos qualquer problema. Ou na quinta-feira, na sexta-feira, antes do plenário. O plenário de sexta-feira tem dois assuntos que são acompanhados aqui pela nossa comissão, ou parcialmente, tanto a questão do cadastro como a questão de um projeto do CDS para corrigir um erro que o próprio CDS tinha provocado no âmbito da sua governação, e por isso pode-se encontrar uma solução, eventualmente até quinta-feira, depois do plenário, pode-se tentar encontrar uma solução ou sexta-feira depois do plenário.
Sr. Presidente, nada temos a obstar que possa ser na quinta-feira depois do plenário, ou na sexta ou na quinta-feira depois do plenário.
O Partido Socialista contrapropõe na quinta depois do plenário ou na sexta-feira depois do plenário. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, quinta-feira é-me totalmente impossível. Eu tenho compromissos assumidos à tarde, não vou cá estar da parte da tarde a partir das 16h30 e vou ser eu que vou fazer a discussão deste projeto, desta proposta. Quanto à sexta-feira, eu só me questiono, o próprio PS é que propôs as datas e, se não estou em erro, seria para fazer a votação final global na própria sexta-feira, ou não? Portanto, terá de ser discutido o projeto até sexta-feira. Quer dizer, não podemos discutir, fazer uma votação em comissão antes do plenário e votar, parece-me a mim que é tudo um bocadinho atabalhoado.
Sr. Deputado, naturalmente, fazer uma discussão implica depois fazer um relatório. Isso nunca podia ser, se o Partido Socialista pede o adiamento, nunca poderia ser votado numa sexta-feira. Tinha que também ser adiada à votação. Isso é implícito. Agora, a pergunta, não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias, que foi um dos nem o deputado do PAN, faz sobre o deputado Carlos Matias, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda não há nenhuma objeção a que seja adiada e estamos disponíveis para qualquer dia ou qualquer hora do dia ou da noite. Ou da madrugada, para discutir o assunto.
Já agora, haja ou não haja corrente elétrica também?
Sim. Nós, na agricultura e no mar, estamos habituados a resolver esses imprevistos.
Sim, senhoras. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo um prestativo, não temos opinião a dar. De qualquer forma, gostaria de solicitar ao Partido Socialista que tente, faça um esforço para encontrar uma data e uma hora que seja consensual a todos os elementos para que todos possam fazer o debate. Obrigado.
Não sei se o Partido Socialista, através do Sr. Deputado João Castro, que era em função do que foi dito, quinta-feira a Sra. Deputada do CDS não tem disponibilidade. O que eu vejo aqui é a sexta-feira. Estou a ver que sexta-feira no final do plenário.
Acho que se
conseguimos
ser muito objetivos
e muito...
Sexta-feira de manhã.
Oh, desculpe. Diga. Querem então no final do plenário de sexta-feira? Sexta-feira, no final do plenário. O Sr. Deputado vai perguntar aos seus colegas. Senhores deputados, eu naturalmente, nós estamos a procurarem, eu podia para não ficarem irritados, porque nós estamos a procurar encontrar um consenso, não está nada definido. Estamos a ouvir todas as opiniões e aí é natural. Que são todas opiniões. Pediu de novo a palavra o autor, o João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que face à
disponibilidade
levantada, se calhar a sexta-feira, com uma boa capacidade de síntese e de trabalho, se não houver objeção face à consulta que o deputado Maurício irá realizar, penso que podíamos fazer antes do plenário, para as 9 horas, na sexta-feira, com a boa capacidade de síntese, certamente conseguiríamos encontrar as soluções necessárias. Muito obrigado.
O Sr. Deputado volta a propor sexta-feira antes do plenário. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que uma solução que pode resolver todos os problemas em cima da mesa, nomeadamente as dificuldades que há depois do plenário, é a reunião poder ser marcada para as 9 horas e ser interrompida se não conseguimos fazer a votação toda antes do plenário e retoma depois do plenário, e se não nos, penso eu que não nos colocará problemas do ponto de vista de quem tem dificuldade e das presenças e destas dificuldades, a interrupção da reunião e a continuação dela depois, se houver essa dificuldade. Percebe-se alguma insistência para que possa ser feita esta semana, tendo em conta que as votações na próxima semana não vão ser na sexta, mas sim à quinta, né, dia 28, salvo erro. E pronto, exatamente, porque sexta-feira há jornadas do Bloco de Esquerda e por isso a votação vai ser feita quinta-feira e há que necessidade depois também de
fazermos isso na terça-feira, no final da reunião.
Porque na terça-feira, por causa deste problema, é que depois até quinta-feira. se os serviços não tiverem problemas, que acho que podemos votar, se houver garantias de que é cumprido o voto na sexta-feira, na quinta-feira. Vocês não veem problema.
Senhoras e senhores deputados, pedi-lhes um bocadinho de silêncio, se faz favor. Há aqui uma hipótese de ser na próxima terça-feira, no final da nossa reunião da Comissão. E assim preparava-se tudo de modo a que se apresentasse o relatório e pudesse ir depois da reunião ao plenário, na quinta-feira, para ser votado. Terça?
Sr. Presidente, peço desculpa.
Faz favor.
Eu penso que na terça-feira, face à emergência da situação e à própria antecipação das votações na próxima semana, que será... será muito em cima, digamos assim. Acho que deveríamos manter a possibilidade da sexta-feira.
Ó, Sr. Deputado, eu já lhe dou a palavra outra vez. Faz favor, deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, estava eu aqui a pensar o que é que aconteceria se para a semana, por exemplo, nós pedirmos o adiamento prestativo ou o PSD ou outro grupo parlamentar qualquer pedir o adiamento prestativo, andamos com isto para as calendas e não aprovamos isto mais cedo. Quer dizer, no fundo já andamos com isto. Foi o próprio PS que marcou. Estávamos todos preparados para fazer discussão hoje. E acho que, quer dizer, eu não me oponho de qualquer... Acho que está a haver não é uma questão de me opor ao adiamento. Acho que tem de facto de ser numa altura em que... Eu confesso que acho que uma hora é pouco, porque não se trata só da votação na especialidade, trata-se da discussão do projeto. E a discussão, se cada um de nós tiver 5 ou 6 minutos para falar e depois fazer a discussão, confesso que... Se quiserem fazer a reunião às 8:30 da manhã... Eu tenho 2 intervenções no plenário, mas também não as vou fazer de manhã, terei de as ter prontas de véspera, portanto, não será isso que vai impedir. Mas acho que, de facto, acho muito apertado. Portanto, se querem cumprir o calendário, não é estar completamente... Quer dizer, eu não vou pedir o adiamento taxativo, mas, quer dizer, acho que é uma coisa que devem pensar, porque se foi um pedido que os próprios... que o grupo parlamentar do PS fez, chegar ao próprio dia a pedir o adiamento de uma coisa que é do vosso próprio interesse, de todos, ter resolvido. Pronto, era só para pensarem um bocadinho nisto.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu acho que há aqui duas ideias que talvez sejam conciliáveis e talvez resolvam o problema. Uma é aquela avançada pela deputada Patrícia Fonseca, de começarmos às 8:30, e a outra é avançada pelo deputado João Ramos, de, se for necessário, completarmos a votação a seguir ao plenário. Portanto, das 8:30 às 10 é uma hora e meia, enfim, não ficará, em princípio, faltar muito mais, portanto, talvez seja possível resolver assim. Como?
Deputado João Ramos, é o João Ramos ou é o deputado João Castro que quer falar?
Sr. Presidente, posso falar, é só questão de reforçar esta intenção, não é? Contando com a colaboração que é normal neste tipo de procedimentos, certamente refletidos e pensados por todos, pensamos que a proposta da sexta-feira poderia ser aquela mais cautelosa, digamos assim, e que nos poderia dar margem para fazermos uma adequada reflexão sobre este processo. A possibilidade de antecipar um pouco, obviamente, só poderemos concordar com essa proposta. A possibilidade de poder ser feito, não conseguindo as votações em última análise, não se conseguindo as votações no período da manhã, de poder encontrar-se um espaço no período da tarde, e penso que com a síntese que tem caracterizado os trabalhos da nossa Comissão, acho que seria possível e concretizável este desidrato. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Apareceu aqui outra data, e amanhã no final do plenário? É capaz de ser... Amanhã pode a deputada Patrícia falar. Pronto, então está, já encontramos a solução. Se os outros senhores deputados concordarem, ficarei amanhã no final do plenário. e assim não estamos presos pela hora, não são? Diga, Sra. Deputada, faz favor.
Presidente, eu posso amanhã à tarde e posso sexta de manhã antes do plenário. A seguir ao plenário, eu tenho uma reunião de um grupo de trabalho às 14h para também fechar os projetos de lei das terapêuticas não convencionais e, portanto, não posso às 14h.
Sra. Deputada, mas se pode amanhã, no final do plenário, eu vou perguntar grupo parlamentar a grupo parlamentar. PSD, deputado Maurício Marques.
Sim, ficamos.
Amanhã, ao final do plenário, pode. Sr. Deputado João Castro, pode no final do plenário amanhã?
Nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, pode amanhã no final do plenário?
Sim, Sr. Presidente, pode ser.
Muito obrigado. A deputada Patrícia Fonseca já disse que podia. Sr. Deputado João Ramos, pode. Deputado PEV, José Carlos Ferreira, pode amanhã no final do plenário? Sabe o que estamos a debater? Muito obrigado. Deputado André Silva, pode amanhã no final do plenário? Então, com a vossa anuência, agradeço a vossa colaboração, fica para amanhã no final do plenário, está bem? Deputado João Castro. Conseguimos chegar a um entendimento, ainda bem. Vamos à discussão do projeto de resolução 315/13, primeiro do PAN, recomendo ao Governo a contratação de médicos veterinários municipais. Dou a palavra ao PAN, ao Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só por dizer que, apesar da falta de médicos veterinários municipais, a DGAV não dá posse a um destes há cerca de 7 anos. E desta forma as autarquias ou não contratam estes profissionais ou, quando o fazem, são obrigadas a suportar por inteiro a sua retribuição. Os médicos veterinários, por sua vez, vêm-se obrigados a exercer as suas funções como se tratassem de autoridade sanitária veterinária concelhia, embora não o são, embora desprovidos dos poderes para o efeito. E a lei, aquilo que diz, Decreto-Lei 116-98, diz precisamente que o médico veterinário municipal é a autoridade sanitária veterinária concelhia, a nível da respectiva área geográfica de atuação, quando no exercício das atribuições que lhe estão legalmente cometidas. Quando no exercício das atribuições que lhe estão legalmente cometidas. E os poderes de autoridade sanitária veterinária são conferidos pelos médicos veterinários municipais, por inerência do cargo, pela DGAV, a título pessoal, não delegável e abrangendo a atividade por eles exercida na respectiva área concelhia, quando esteja em causa a sanidade animal ou a saúde pública. Diz também ainda que a retribuição mensal destes técnicos corresponde aos índices escalão de vencimentos médicos veterinários municipais e é suportada pelos respectivos municípios e pelo Ministério da Agricultura, respectivamente, em 60% e 40%. Ora, aquilo que se tem verificado em alguns municípios é precisamente que as câmaras municipais contratam os médicos veterinários de câmara, médicos veterinários camarários, que supostamente os pretendem colocar a exercer funções de médicos veterinários municipais. A DGAV não assume a sua parte, isto é, não assume a parte da retribuição. Isto significa automaticamente, obviamente, que também não confere, a DGAV, o Governo, o Estado, não confere poderes de autoridade sanitária veterinária concelhia aos veterinários contratados pelas câmaras municipais. Os médicos veterinários têm o dever de colaborar com o Ministério da Agricultura nas tarefas de inspeção higiossanitária, controle higiossanitário de instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzem, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados, elaborar e remeter a informação relativa ao movimento nesonecrológico dos animais, notificar de imediato as doenças, declaração obrigatória, entre outros, e isto significa que, portanto, é óbvia a necessidade e a importância do médico veterinário municipal, sendo um elemento fundamental nos níveis da defesa da saúde pública, proteção animal, nomeadamente o seu papel de autoridade sanitária e veterinária concelhia, poder este que lhe é conferido por inerência de cargo pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é fundamental para a aplicação transversal e uniforme em todo o território da legislação nacional. Existem aproximadamente 170 veterinários municipais, entenda-se autoridade sanitária veterinária, no país, e uma vez que deveria existir um médico veterinário municipal por cada município, estão por nomear cerca de 138 técnicos. O PAN aqui, indo para aquilo que é a nossa resolução, altera aqui e entregámos a todos os grupos parlamentares um documento de trabalho que visa alterar não só o título, em vez de contratação, passa à nomeação, assim como a parte resolutiva. E a parte resolutiva que nós apresentamos e que agora pretendemos alterar e submeter à vossa análise, num primeiro ponto visa mitigar um problema, que é o problema daqueles municípios que já contrataram um médico veterinário camarário e que pretendem que ele exerça funções de médico veterinário municipal, e para que isso ocorra, a DGAF tem que os nomear, a tutela tem que os nomear enquanto a autoridade médica veterinária concelhia. Por outro lado, o ponto número 2 da resolução visa mitigar um outro problema que também se verifica, que são aqueles municípios que não têm qualquer médico veterinário municipal. E, portanto, há municípios que não só não têm médicos veterinários da Câmara, como não têm médicos veterinários nenhuns. E, portanto, ao abrigo da lei, aquilo que diz é que a tutela, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, se faz representar em todos os municípios através do médico veterinário municipal. E, portanto, entendam este documento que vos entreguei como um documento agora que surgiu durante o fim da manhã, como um documento de trabalho, e será este que agradeço que façam a vossa análise e discussão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor, ou quem representar no PSD.
Sr. Presidente, pedia-lhe que desse a palavra ao meu colega José Carlos Barros, desta bancada, para falar sobre esta matéria.
Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Acaba de ser entregue uma proposta de alteração. Eu começaria por dizer que nós acompanhamos o projeto de resolução do PAN no que respeita à identificação do problema da falta de veterinários municipais que estejam investidos da qualidade da autoridade sanitária veterinária, ou seja, que estejam investidos pela DGAV, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, como autoridade veterinária municipal. Achamos, aliás, que a própria legislação, enfim, que mais recentemente tem vindo a ser aprovada no domínio do bem-estar animal, nomeadamente a legislação sobre maus-tratos, mais acentuará esta necessidade ou a importância de que está identificada no projeto de resolução. Não acompanhávamos, no entanto, esta solução que o PAN apresenta no seu projeto de resolução antes desta alteração, que era uma solução liminar de contratar 138 técnicos para 138 municípios, por várias razões, até porque, em alguns casos, a solução não passaria necessariamente pela contratação de novos médicos veterinários, mas de facto de investir um existente ou um dos existentes em autoridade sanitária, através das competências que a DGAV tem nesse sentido. E, portanto, não acompanhávamos essa proposta. Algumas das objeções que a anterior proposta nos causava, que tínhamos, são removidas por esta alteração, nomeadamente esta questão fundamental de não prever a contratação, mas de facto a nomeação, nos termos em que aqui está considerado. Para terminar, diria só que pensamos que falta aqui alguma reflexão sobre a necessária intervenção das autarquias, dos municípios, pelas suas competências e na capacidade que têm de ganhar escala e se poderem associar, etc. E, portanto, era isto que eu tinha a dizer. Obrigado.
Muito obrigado. E, da parte do Partido Socialista, a deputada Júlia Rodrigues, faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução 315-13 apresentado pelo PAN, de facto esta proposta de alteração altera completamente o projeto que estava em discussão, porque de facto aquilo que está em causa é alterado substancialmente. De qualquer forma, a nossa opinião é a seguinte. Indo de encontro à necessidade, de facto, de assegurar o bem-estar animal e a saúde pública, o setor dos médicos veterinários municipais, existe também ser pensado muito sério e ponderadamente, tendo em conta também a realidade atual do país, nomeadamente as sucessivas alterações dos serviços centralizados do Ministério da Agricultura, que foram perdendo a sua implementação regional, as novas dinâmicas e competências intermunicipais e até movimentos sociais e associativos. O processo de reforma deste setor deve prever a manutenção do Estatuto do Médico Veterinário Municipal, designadamente em matéria de competências delegadas da Autoridade Veterinária Competente, de GAV, local de trabalho e área de intervenção. É necessário ter políticas públicas que se adequem ao território e à exigência das funções, que como diz, e muito bem, o nosso Primeiro-Ministro, é preciso tratar de forma diferente o que é diferente. Por isso, devemos equacionar muito bem se, de facto, é urgente e se não deverá ser feito de uma forma planeada e estruturada. Porque, não deixando nós de concordar pelo facto de ser necessário cobrir todo o território com a necessária intervenção do médico veterinário municipal, investido de autoridade sanitária veterinária, direi que essa cobertura eficaz e eficiente não se esgota apenas na contratação de novos médicos veterinários e na regularização daqueles outros contratados pelos municípios, exigindo também, como disse, um processo de reforma planeado, estruturado, envolvendo também a Associação de Municípios Portugueses, de forma a colmatar todas as falhas que existem e de forma a adaptar as necessidades ao próprio território.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista, parece-nos evidente, até porque concordamos com uma série de considerações que já foram feitas, que quer do ponto de vista da saúde animal, quer do ponto de vista da saúde pública, tem que haver uma boa cobertura de médicos veterinários no país, ao nível dos municípios. Por duas ordens de razões, quer por razões no que tem a ver com as explorações pecuárias, enfim, com a exploração da criação de animais, quer por uma outra dimensão que vem, quer por um outro aspecto que vem ganhando uma dimensão bastante significativa, que é o número de animais de companhia que cada vez existem com um crescimento quase exponencial. Eu quando fui analisar esta proposta de resolução, fui recuperar uma informação que tinha ideia, que me tinha passado à frente e que consegui localizar, um estudo que foi publicado em março deste ano já, relativamente a 2015, e que conclui que em 10% dos lares portugueses coabitam cães e gatos, estima-se que cerca de 2 milhões de lares portugueses, ou seja, de 54%, possuem pelo menos um animal de estimação. Em Portugal existirão, segundo este estudo, e foi um estudo publicado numa revista ligada à pecuária, em Portugal existem cerca de 6,7 milhões de animais de estimação. É qualquer coisa de impressionante. E o número cresceu, comparativamente, entre de 2011 para 2015, a penetração da presença de animais de estimação nos lares passou de 45% para 54%, cresceu quase 10%, em apenas 4 anos. É qualquer coisa de impressionante. Aliás, já no ano anterior, o ano 2013, tinha registado um aumento de 5% nos dois anos anteriores. Portanto, as razões que levam a este aumento muito expressivo da presença de animais de estimação nas casas das pessoas, e portanto isto tem implicações óbvias, quer na saúde dos animais, quer na saúde pública, deve-se, com certeza, a inúmeras razões, que eu não estou habilitado a pronunciar, mas aquelas que são apontadas têm a ver com a alteração dos núcleos familiares, com as alterações nos esquemas dos núcleos das famílias, e a constatação, a percepção generalizada de que a presença de animais de companhia contribui para o bem-estar psicológico e físico das pessoas e das famílias, em particular até das crianças e dos mais velhos. Portanto, seja por que razão for, seja lá por que razão for, é de facto um número impressionante de animais de estimação em casa das pessoas. E, portanto, neste quadro, mais aquele que é mais óbvio, digamos assim, que é o da exploração pecuária, por uma ou por outra razão, a cobertura de veterinários tem que ser assegurada e, portanto, nós acompanhamos as preocupações que são colocadas pelo PAN. Certamente, uma boa cobertura sanitária não se esgota em ter mais médicos veterinários. Com certeza tem que ver com a organização do Estado para ser capaz de responder bem a estes problemas que se presentem face a este quadro que aqui está. Mas passa com certeza também pelo aumento de veterinários municipais, independentemente de outras medidas que possam ser tomadas de reestruturação dos serviços. E, portanto, nós estamos de acordo com a formulação atual, com a anterior de facto não estávamos, até porque pareceu-nos que a formulação anterior violava o princípio da autonomia do poder local. Esta já não, portanto, esta está perfeitamente, parece-nos perfeitamente regular do ponto de vista formal e do ponto de vista substantivo, parece-nos politicamente correta e, portanto, nós acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Também dar a reforçar só aquilo que já foi dito relativamente à alteração da proposta resolutiva, porque de facto a anterior não poderíamos acompanhar porque não tinha enquadramento legal até. Dizer que compreendemos e reconhecemos a importância da existência de autoridade sanitária municipal, não acompanhamos que seja obrigatoriamente necessária em todos os concelhos, portanto, ao contrário daquilo que o Sr. Deputado do PAN disse, que o Decreto-Lei 116 obriga à contratação de médicos de autoridade sanitária veterinária em todos os concelhos, não é esse o entendimento que nós temos que está escrito, não é obrigatório que seja em todos os concelhos, porque talvez nem todos os concelhos tenham necessidade de ter uma autoridade veterinária municipal, tendo em conta o número de animais que possam ter. Mas isso não quer dizer que era só uma nota, portanto, achamos que é importante. As coisas devem ser separadas, porque a não existência da autoridade sanitária veterinária não quer dizer que não existam médicos veterinários municipais, portanto, as duas coisas são separadas. Os médicos veterinários municipais existem, eles não estão, reconhecidos pela DGAV como autoridade sanitária veterinária e, portanto, se for possível um esforço de aumento desses reconhecimentos, tanto assim melhor e, portanto, nesse aspecto nós acompanhamos as preocupações que o deputado do PAN aqui nos apresenta. Não posso deixar de dar só aqui uma nota àquilo que foi dito pelo deputado Carlos Matias, porque eu penso que talvez fosse importante ficar claro e acho que o Sr. Deputado aqui manifestou alguma confusão de conceitos, porque o deputado municipal, o veterinário municipal, não tem competência ou não tem interferência, não é ele que é o veterinário das explorações agrícolas. Portanto, os animais das explorações agrícolas têm geralmente veterinários que são das organizações produtoras ou das próprias explorações agrícolas. E os veterinários, os animais de companhia, também só passarão para a alçada do médico veterinário municipal se forem abandonados, porque à partida cada pessoa que tem animal de companhia em casa deverá ter a obrigação de ter o animal devidamente acompanhado por um médico veterinário. Era só dar essa nota, porque às vezes estas mensagens poderão ser erradamente passadas e passar para a opinião pública uma coisa que não corresponde à realidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do Partido Comunista Português não está presente. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEF, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A cobertura sanitária em todos os municípios do país é uma necessidade que se impõe hoje, mais do que em qualquer altura, pelos motivos, aliás, que já foram aqui referidos e que eu me vou escusar a repetir. Os verdes tinham algumas reservas no texto original que o PAN apresentou e queria também aqui registar a flexibilidade manifestada pelo PAN que o levou a propor um texto que nos parece mais correto e, pelos vistos, até de mais fácil consenso. E, portanto, resta-nos dizer que os verdes acompanham as preocupações e os propósitos do PAN nos dois pontos desta resolução.
Sr. Deputado do PAN, André Silva, para encerrar o debate, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, quando diz que não é obrigatório a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária está representada em todos os municípios, é verdade. E diz a lei o seguinte: a Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia será substituída, na sua ausência ou impedimento, pelo médico veterinário municipal de um dos concelhos limítrofes a designar pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional. O problema é que isto muitas vezes também não ocorre. E, portanto, dizer-se que os médicos veterinários camarários já existem, só não estão nomeados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, é validar uma irregularidade. E daqui partia para a senhora deputada, para um comentário à senhora deputada Júlia Rodrigues, a quem agradeço a exposição, dizendo que concordo que este problema possa ser resolvido de uma outra forma, possa ser resolvido com outra qualquer reestruturação. A pergunta que eu deixo, o que é que se faz neste momento aos municípios que não têm claramente médico veterinário, nem municipal, nem médico veterinário camarário, porque existem, e precisam, nem que seja para destruir um cadáver, nem que seja para levantar um auto, nem que seja para fazer a visita de um talho, isso existe. E o que é que se faz aos cento e tal médicos veterinários camarários, contratados pelas câmaras, suportados 100% pelas câmaras, mas que não são reconhecidos pela tutela enquanto autoridade? Não, estão empoderados. E, portanto, estamos aqui perante uma irregularidade, uma ilegalidade. Estamos a falar de técnicos que têm formação de medicina veterinária, mas que não estão mandatados pela tutela e estão, claramente, a exceder as suas competências. Estão a exercer funções e competências para as quais eles não estão atribuídos, não estão conferidos. E, portanto, este assunto deve merecer, da parte do Governo, da parte de todos nós, uma atenção muito especial. E, portanto, aquilo que eu diria é que se os partidos que não aprovarem este projeto de resolução, devem estar disponíveis, no mínimo, para constituir um grupo de trabalho, um gabinete de crise, como tantas vezes é criado, para tantos outros temas, para resolver este problema, que é um problema, acima de tudo, de saúde pública e que pode trazer, graves dissabores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou este debate sobre este assunto. Agora irá para plenário, para ser depois votado em plenário. Quero usar a palavra. Pergunto se querem uma segunda ronda. Sr. Deputada. Só um bocadinho. A Sra. Deputada Júlia Rodrigues, quero usar a palavra, não vem inconveniente. Então, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer relativamente ao comentário que o deputado André Silva fez relativamente aos médicos veterinários municipais, o que está em causa aqui é realmente não como um médico veterinário municipal pode ser encarado como médico veterinário que faz clínica aos pequenos animais. Não é verdade, não é? O médico veterinário municipal tem competências atribuídas no âmbito da saúde pública e no âmbito de visitas. Os concursos para médico veterinário municipal têm sempre um representante da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para poder aceder ao cargo. Nós temos alguns municípios do país que têm vários médicos veterinários, têm até as divisões com a competência da proteção da saúde animal, por exemplo, Porto, Lisboa tem várias unidades que coordenam. Portanto, nós temos um país diferente, com realidades diferentes. Eu falei há pouco até com o deputado André Silva, fazendo referência a alguns concelhos do meu distrito, por exemplo, que de facto o médico veterinário municipal de um concelho pode assegurar o concelho vizinho. E é disso que estamos a falar. Não é a nova contratação de novos veterinários, porque é óbvio que seria bom, porque iria criar postos de trabalho para a profissão, mas o reconhecimento dos veterinários e também face às necessidades territoriais que cada um, assumindo que existem organizações supramunicipais, por exemplo, os canis municipais são normalmente geridos por estruturas supramunicipais e asseguram alguns concelhos, adaptando a realidade às necessidades. Foi só essa a situação que eu quis referir e acho que é um assunto importante, é um assunto que deve ser debatido, é um assunto que deve ser reformado, mas com alguma cautela. Obrigada.
Sr. Deputado André Silva, quer naturalmente repostar, faz favor, tem a palavra.
Não, apenas para referir que farei então a formalização da alteração do título e do texto resolutivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Metodologia da discussão e votação nas especialidades das iniciativas sobre baldios. Projeto de lei 162/13, primeiro Bloco de Esquerda. Projeto de lei 276/13, primeiro PCP. Projeto de lei 282/13, primeiro PS, projeto de lei 295/13, primeiro PEV. O Partido Socialista apresentou uma proposta de discussão devidamente calendarizada e, naturalmente, daria a palavra ao Partido Socialista para justificar a apresentação desta proposta e para depois fazermos o debate. Quem é que intervém? Faz favor de dizer. Quem é que intervém? Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tal como foi enviado para os serviços da Comissão de Agricultura e Mar, e tendo em conta o período de discussão do Orçamento de Estado 2017, a proposta de calendário para a discussão na especialidade dos baldios é a seguinte. Até 15 de novembro, envio de entidades a ouvir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não julga necessário ter audições, a não ser que os outros grupos tenham essa iniciativa. Entre 1 e 13 de dezembro, a realização de audições, caso os outros grupos queiram fazer. Até 16 de dezembro, a apresentação de propostas de alteração ou apresentação de textos de substituição de 3 projetos de lei, PS, Bloco de Esquerda e PCP. E até 20 de dezembro, discussão na especialidade. É só.
Muito obrigado.
PSD, que tem alguma questão a levantar? Sobre
este calendário e esta proposta?
Não temos nada a acrescentar à proposta que foi aqui referida quanto à calendarização. Nós fazemos questão de ouvir algumas entidades, pelo que vamos fazer chegar à Comissão as entidades ouvir. Parece-nos oportuno ouvir algumas entidades, nomeadamente as entidades com quem esta alteração legislativa se relaciona.
Mas concordam com esta metodologia, com estes prazos aqui indicados? Muito obrigado. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com o calendário proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Sr. Presidente, também não temos nada a opor, mas não percebo porque é que aqui onde estão os 3 projetos não estão os 4. É só...
Lápis o nosso.
Agora, eu não sei se não haveria...
Então, temos que acrescentar aqui PEV também.
É o mínimo.
Ao Sr. Deputado, está-me aqui a informar o serviço que na ordem de trabalho estão todos aqui, não é? Sim, o que não está é na informação do Partido Socialista.
Eu não estou a referir-me à ordem de trabalho, estou-me a referir à proposta que o Partido Socialista apresenta.
Tem razão, tem toda a razão.
Ok.
Tem toda a razão. Já houve um pedido de desculpa e vão acrescentar.
Claro. Certo, está bem. Eu não sei agora se não...
Faz favor, Sr. Deputado.
Como é que na Comissão da Agricultura, quando há vários projetos, se há um grupo de trabalho para tentar um texto conjunto, se não, como é que isto se faz? Porque vão sair 4 leis dos baldios, é só uma? Faria sentido que houvesse?
Muito obrigado.
Faria sentido que houvesse um esforço para fazer um texto conjunto. Se calhar também deveria vir aqui no calendário.
O Sr. Deputado André, o José Carlos Freire, adiantou uma proposta ou fez uma pergunta, se consideram oportuno, constituir-se um grupo de trabalho para receber todas as alterações, para fazer este trabalho de audições, de audiências, e é esta questão que agora se coloca aqui à Comissão. No entanto, antes de passar a ouvi-lo sobre isso, dá a palavra ao deputado André Silva, se ele quer dizer alguma coisa. Não quer. Então, Sra. Deputada Coordenadora do Partido Socialista, não sei se quer adiantar alguma questão sobre a forma como a proposta...
Sim, nós, dos proponentes, chegarão a acordo à apresentação de um texto conjunto. Vamos tentar chegar a acordo.
Mas o Sr. Deputado José Luís Ferreira apresentou uma sugestão... que se constituísse um grupo de trabalho para fazer estas, ou se é a própria Comissão. Eu penso que é melhor ser a Comissão. Estamos aqui todos e fazemos isso. É. Está bem, é. Então, fica a Comissão ou fica o grupo de trabalho? Já ouvi aqui da parte do PSD um baixinho, uma voz em off, que dizia que era melhor ficar a Comissão, senão só temos grupos de trabalho. E, portanto, eu ponho à vossa consideração... Um off, mas... Senhoras e senhores deputados...
Sr. Presidente,
Sr. Ferreira, faz favor.
É-me indiferente.
Pronto, então está bem.
O que eu queria saber era da...
A Comissão faz a audição.
Dos proponentes para tentar esse esforço. Era só.
Sim, senhor. Da nossa parte, nós faremos a audição, então. Está bem? Não vem inconveniente nenhum que seja a Comissão a fazer a audição? Não, as audições não. As audiências e a fazer o trabalho que está previsto neste... Pronto, então estamos todos de acordo. Mantém-se o que estava e o Sr. Deputado José Luís Ferreira retira a proposta. Está bem. Muito obrigado. Vamos passar à frente. Concordam com esta metodologia, com estes prazos? Está bem assim? Muito obrigado. Vamos passar à frente, então. Escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. E pergunto aos senhores deputados se entendem que se deve fazer o escrutínio sobre esta proposta ou sobre este relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho, nono relatório financeiro da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho para o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, FEADER, exercício financeiro de 2015. PSD, quer se pronunciar? Não devemos fazer relatório? Escrutínio, digo. Não quero escrutínio. PS. Estava a perguntar se não querem. Bloco.
Esquerda. Não temos nenhuma proposta para escrutinar. Obrigado.
Não há escrutínio. CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca.
Também não, Sr. Presidente.
Também não, muito obrigado. Neste caso, o Sr. Deputado André Silva, também não. Pronto, então vamos passar à frente. Caberia ao PSD fazer o relatório. Abriria ao PSD. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Em conformidade com o artigo 294, número 6 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo à posição do Conselho sobre a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento CE, número 1342/2008, 18 de dezembro de 2008, que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que exploram essas unidades populacionais. Pergunto se entendem que se deve fazer o escrutínio ou não. PSD? Fazemos escrutínio?
Não estamos interessados nisso.
Estão interessados, Sr. Deputado Júlio Rodrigues?
Também não estamos interessados.
Também não estou interessado. Sr. Deputado Carlos Matias? Também não estou interessados. Sra. Deputada Patrícia Fonseca? Também não estão interessados. Sr. Deputado André Silva? Também não há escrutínio. Pronto, vamos passar à frente. Proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia, número 1370/2013, que determina a medida sobre a fixação de certas ajudas às instituições relativas às organizações comuns dos mercados, produtos agrícolas. Pergunto também ao PSD se entende que se deve fazer escrutínio ou não.
Não estamos interessados.
Estão interessados? Partido Socialista?
Também não, senhor.
Obrigado. Bloco de Esquerda, também não?
Não, senhor Presidente, não estamos interessados.
Eu gostava que falassem, porque é para ficar gravado, não é? Sr. Deputado Patrícia Fonseca, não?
Não.
Não quer?
Não tenho nada.
Muito obrigado. É para ficar gravado também. Desculpe. Não leva mal, mas compreenda. Para facilitar depois o trabalho da redação das atas ao Sr. João, não é? Sr. Deputado André Silva.
Não, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Foi afirmativo e conciso, não é? Muito obrigado. Discussão e votação do requerimento do PAN para audição ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários sobre as declarações aos meios de comunicação social, tendo conta do elevado número de suicídios nesta profissão. Discussão e votação. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há cerca de 15 dias, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários fez declarações à comunicação social, dizendo que há vários casos de suicídio na profissão e que este responsável recorda que há algumas pressões a que estes profissionais estão sujeitos. Refere que é uma profissão estressante, que tem sofrido pressões ao nível de alguns agentes económicos e que quem faz clínica, nomeadamente de animais de companhia, lida muitas vezes com a morte e com um grande desgosto das pessoas. Diz ainda que estes profissionais são muitas vezes chamados a resolver situações para as quais não têm meios e que deu a entender que existe algum quadro depressivo que eventualmente, dado o alto stress, levar a pessoa a suicídio. E, portanto, também referiu que esta realidade falou nas condições salariais e de precariedade desta profissão. E mediante aquilo que são ou que foram as declarações do Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos Veterinários, relativamente a uma prevalência superior da taxa de suicídios nesta profissão relativamente a outras, entendemos que o Sr. Bastonário deveria explicar, de facto, à Comissão qual é que é ou quais é que são os principais motivos, as principais causas deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à discussão este requerimento. Pergunto aos grupos parlamentares que querem usar da palavra. Sr. Deputado Carlos Mateus, faz favor.
Eu não tenho nada que sou, o Sr. Bastonário. A questão que me ocorre é a seguinte: isto não é um problema da Comissão de Saúde, porque não estamos a falar porque os animais não se suicidam. Quem se suicida são os médicos veterinários. E, portanto, eu acho que é um problema, grave, mas que não caberá na competência desta Comissão ouvir os problemas de saúde. Acho que deve ser remetido, sugiro que seja colocado à Comissão de Saúde, não me parece que seja para a Comissão de Agricultura e Mar.
Senhora Deputada, Júlia, faz favor.
Relativamente a este requerimento do deputado André Silva, queríamos primeiro deixar uma nota relativamente à preocupação que existe com as taxas de suicídio na sua globalidade, mas realmente a Direção-Geral de Saúde tem, de facto, um Plano Nacional de Prevenção de Suicídio para 2013 a 2017, e dentro do Programa Nacional de Saúde Mental tem também este Plano Nacional. Este plano, de facto, está integrado na Comissão de Saúde, portanto, propomos também que seja remetida à Comissão de Saúde para que possa ser avaliado, tratando-se de uma competência da Comissão de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito em linha daquilo que, com as intervenções que me antecederam, obviamente manifestamos aqui alguma preocupação por um número elevado de suicídios. Poderá eventualmente também não ser a única profissão, mesmo ligada à agricultura, em que isto acontece. Não temos dados que nos permitam avaliar, e parece-me a mim que trata-se de uma matéria no âmbito da Comissão, que a Comissão de Saúde deve acompanhar, e, portanto, estou obviamente de acordo com aquilo que foi dito quer pelo colega Carlos Matias, quer pela colega Júlia Henriques. Júlia.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria corroborar aquilo que aqui foi anteriormente dito e dizer que não tenho dados sobre as taxas de suicídio nos médicos veterinários, mas parece-me que que este assunto é uma matéria da Comissão de Saúde, certamente, que não faço ideia se os suicídios serão porque estão no desemprego ou porque lidam com situações de stress. Certamente os médicos veterinários não lidarão com situações de stress maiores do que os médicos que tratam as pessoas, e, portanto, temos de ter aqui um cuidado de que, com o devido respeito pela saúde mental e pelas consequências que este problema tem, mas, há limites para aquilo que será o resultado. No fundo, estamos aqui a entrar por um caminho em que parece que até que ponto é que são os animais. Eu acho que esta matéria deverá ser analisada pela Comissão de Saúde, porque certamente terão maior consciência da gravidade ou do impacto desta problemática no seio das profissões, e poderão avaliar a pertinência deste requerimento. Obrigada.
Estou aqui a ser informado que a senhora deputada Júlia Rodrigues que pretendia
não,
falar...
Não, só queria informar na sequência das...
Estava-me aqui a dizer que a senhora deputada Júlia Rodrigues que queria falar antes do senhor deputado... Está bem? Senhor deputado, tem a palavra.
Não, é só para tentar esclarecer aqui uma situação que está vertida no Plano Nacional de Prevenção de Suicídio. Realmente há áreas geográficas e há contextos específicos que têm a ver com estratégias preventivas, que é que tem a ver com estudos relativamente a adolescentes, à população prisional, a idosos, a forças de segurança e a deficiências. Mas realmente em relação a determinadas profissões, relativamente aos médicos veterinários, apesar de haver um estudo que é referido pelo bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, não tem, de facto, uma tradução real, pelo menos a nossa percepção não nos faz dizer que é uma exceção à realidade. Realmente as taxas de desemprego, como referiu e bem a deputada Patrícia Fonseca, pode ser uma das causas, como a envolvente profissional que todos temos e que em todas as profissões existe hoje em dia, não é? Mas isso tem que ser tratado na Comissão de Saúde.
Sr. Deputado André Silva, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que, não obstante ser um problema de saúde, deveria ser um assunto que deveria ocupar esta comissão, a discussão desta comissão, porquanto se trata de uma profissão e se trata das declarações de um bastonário que tutela uma profissão que é da competência do Ministério da Agricultura. Para nós não é completamente nem totalmente descabido que a matéria, por exemplo, em termos daquilo que são as taxas de suicídio na Polícia de Segurança Pública, que não diga diretamente respeito ao Ministério da Administração Interna. E, portanto, poderá dizer, obviamente, e muito, ao Ministério da Saúde e às competências da Saúde, mas dirá também àquilo que é a sua tutela. E entendemos nós que, ainda assim, e percebendo e agradecendo os comentários feitos, que devemos reiterar o nosso pedido e, ainda assim, gostava de levar à votação. Muito obrigado.
E, senhora, então vamos levar à votação. Eu pergunto quem vota a favor. Sr. Deputado Pano. Quem se abstém? Quem vota contra?
Eu posso deputado... fazer
o... Sr. Deputado, só, desculpe, pedir uma palavra lá em mais. Estamos em votação. Pedir-lhes o seguinte, é que nós estamos em votação. Vai acabar a votação e depois darei a palavra. É que já me pediram a palavra também lá em baixo, bloco de esquerda. Eu tenho que dar uma... portanto, votou contra ou votou a favor o Sr. Deputado André Silva. Não há abstenções e votaram contra todas as restantes bancadas. É assim. Agora vamos dar a palavra a quem a pediu por ordem de entrada de pedidos. O Sr. Deputado Carlos Matias. Mas levantou o braço, é para votar contra então. Ah, pronto. O Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor, tem a palavra.
A ideia do Grupo Parlamentar do PS é a Comissão poder enviar esta proposta para a Comissão de Saúde.
O requerimento foi rejeitado. Agora, esse assunto já foi tratado. Já foi votado. Agora, temos que iniciar um novo processo, um novo procedimento. Este procedimento já não cabe aqui agora. Porque o requerimento em si já estava. Agora já não cabe aqui, Sra. Deputada. Como deve imaginar, não posso pôr isso à consideração, porque senão íamos abrir um novo procedimento. Depois outro grupo vinha com outra proposta e nós estaríamos aqui. Então, isto não pode ser. Teria que ser noutra data. Não sei se concordam com isso, Sr. Deputado ou não, mas concorda? Concorda? Pronto, obrigado. Sr. Deputado André Silva foi rejeitado. Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 7. Distribuição e nomeação do relatório da proposta de lei número 36/13, segundo o Governo, aprova as grandes opções do plano para 2017. Nomear relator, cabe ao PSD. Sr. Deputado, quer indicar o relator ou indica depois?
Indicaremos depois, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Estou aqui a ser informado que o prazo termina dia 27 de outubro. Se quiser tomar nota.
Para...
Temos que enviar para a Comissão de
Orçamento. Enviar para a Comissão de Orçamento. O relatório, não é o relator, é o relatório. Relatório. Depois temos o ponto 8. Distribuição e nomeação do relator da proposta de lei número 37/13, segunda do Governo, aprova o Orçamento Geral do Estado para 2017. Cabe ao PS, Sr. Deputado Júlio Rodrigues, quer indicar ou indicam depois?
Indicaremos mais tarde o relator.
Muito bem. Eu também já fui. Os prazos são os mesmos, não é? Não é? São os mesmos. O relatório tem que estar pronto para o dia 27. Pronto, muito obrigado. Vamos passar agora. Temos aqui uma questão nos outros assuntos. Por informação de serviços, eu agradeci aos senhores deputados que tomassem atenção. Por indicação de serviços, nós temos 4 projetos de resolução
sobre, que estiver em discussão sobre os incêndios na Madeira. Eles baixaram à primeira comissão. Temos 4 projetos de resolução nos outros assuntos, que é para tomarmos aqui uma decisão. Esse projeto de resolução é sobre os incêndios na Madeira. Um baixou à primeira comissão e, entretanto, o Serviço de Apoio ao Plenário, a Divisão de Serviço de Apoio ao Plenário, sugeriu uma redação conjunta, não é?
Sim, mas outra baixou à nossa
também. E outra baixou à nossa. Eu pergunto aos senhores deputados o que é que entendem sobre o projeto de resolução que baixou à nossa comissão e sobre uma redação conjunta com...
Havia 5 projetos de resolução.
Quatro mais um.
À comissão a Comissão da Agricultura. Outro baixou à primeira comissão. 3 foram para plenário por arrastamento. O nosso foi rejeitado. Da primeira comissão foi aprovado. Entretanto, os colegas da DAPLEIT sugerem...
DAPLEIT é a divisão de apoio ao plenário.
Seja a comissão, dada a competência genérica que tem em matéria dos incêndios, que sejamos nós a fazer a redação final, apesar do nosso projeto, do que baixou à nossa, ter sido rejeitado. Eu gostaria que o Sr. Presidente fosse se aceitamos essa incumbência do plenário. Posso devolvê-los para dar pleno para indicar outra comissão, dado que o nosso... Eventualmente...
Ou aceitamos nós ou sugerimos à divisão de apoio ao plenário que seja outra comissão a fazer o... Pronto. Está bem? O Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra. Foi em plenário. A divisão de apoio ao plenário é que nos pergunta. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
A minha opinião é que devemos ser nós a fazer a apreciação do projeto de resolução.
Outros 3 por arrastamento, até poderiam ter baixado
a outra comissão.
Devemos ser nós?
Eu penso que sim. Nós não podemos, no meu entendimento, não podemos andar aqui a reclamar competências, nomeadamente nesta área, e depois, quando elas nos são conferidas, estar a rejeitá-las.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Também concordamos, Sr. Presidente.
Seja a nossa comissão a fazer. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que deve ser a nossa comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, eu não tenho... Não tenho nada a opor. Confesso que não tenho agora presente os projetos que foram aprovados. Se eram mais incêndios na parte mais urbana e não florestal, e por isso é que não tinham vindo para esta comissão, mas não tenho nada a opor, sermos nós a fazer aqui a comissão a fazer o...
Os incêndios na Madeira envolveram zona de mato, habitações...
Não tenho presente quais foram...
Infelizmente foram muito abrangentes, infelizmente. Mas não tem nada a opor. Sr. Deputado André Silva...
Também não, Sr. Presidente, em comissão.
Diga.
Também não tenho nada a opor em comissão.
Obrigado. Está resolvido este assunto. Não há mais.
Podemos sugerir que, se quiser, um trabalho já.
O Sr. Deputado Francisco Rocha pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para informar os colegas que me foi distribuída já há algum tempo uma petição sobre a Casa do Douro que já transita da 12ª legislatura. Era para dar conta de que ela não está efetuada ou não está concretizada, porque realmente tem sido muito difícil chegar a um acordo sobre uma data dos peticionários para serem ouvidos aqui nesta Casa. Mas queria que realmente isso ficasse registado, não sendo entendido por desleixo ou incúria da parte da minha parte e da minha bancada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou registado. Ninguém quer fazer nenhum comentário, penso eu. Vamos passar então para a frente. Nos outros assuntos, alguma ou algum dos seus deputados queira colocar alguma questão? Se não há, então, nós tínhamos previsto fazer uma reunião do Grupo de Trabalho dos Incêndios por volta das 18 horas. Eu recebi, no decurso desta reunião... 17, tem razão. Eu recebi, no decurso desta reunião, sugestões para que a reunião do Grupo de Trabalho dos Incêndios fosse de imediato. Pergunto aos, neste caso, aos grupos parlamentares...
quem me fez a proposta foi o Sr. Deputado Pimentel, se tem alguma questão a levantar, ou se querem então que ela seja mesmo às 17. Se podemos fazê-la já, ou se passamos para as 17. Sendo certo que as senhoras e os deputados que não pertencem ao grupo de trabalho podem sair. E muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação.